5 horas.
Começa agora. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviços. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é sexta-feira, sua linda, 18 de janeiro de
2019. 98,9 FM, uau!
E essas são as manchetes de hoje.
Ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso Flávio Bolsonaro no STF, afirma que jogará o processo do filho do presidente no lixo.
Jair Bolsonaro tenta criar fato novo divulgando informações de operações do BNDES com países da América Latina e África.
Governo dos Estados Unidos cancela a viagem da delegação americana ao Fórum Econômico Mundial.
Primeiro-ministro de Israel é condecorado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.
Líderes de oposição na Venezuela se reúnem com Bolsonaro e governo brasileiro classifica Maduro como chefe de um mecanismo de crime organizado.
Governador do Ceará pede reforço de tropa da Força de Segurança Nacional para combater crime no estado.
Organização Mundial da Saúde define prioridades para 2019.
Resultado do Enem já está disponível para consulta.
Governo de São Paulo estuda privatizar o sistema penitenciário.
Rio de Janeiro é oficialmente a primeira capital mundial da arquitetura.
Mega Sena acumula e pode pagar prêmio de 33 milhões de reais neste sábado.
São 5 horas, 1 minuto, horário oficial de Brasília, horário de verão. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Nas redes sociais, Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Tem também o Instagram, @Rádio Brasil Atual. Se você preferir, Twitter, @RABrasilAtual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893-7672.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
Sexta-feira chuvosa de clima abafado na capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 30 graus na região. O dia será de pancadas de chuvas e trovoadas. No ABC paulista, mesma coisa. Pancadas de chuvas fortes e trovoadas podem aparecer durante a tarde e se estendem até a noite. Agora, 29 graus na região. Tempo chuvoso e clima abafado em Mogi das Cruzes. Agora, 30 graus na região. Pancadas de chuvas fortes podem aparecer durante a tarde e seguem até a noite. E em Santos, chuva e tempo abafado no litoral. Neste momento, 31 graus na região. Chuvas fortes e trovoadas podem aparecer durante a tarde e a noite. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Serviço.
5 horas, 3 minutos, vamos dar uma geral no trânsito da cidade de São Paulo nesta sexta-feira. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, registra agora, 5 horas e 1 minuto, 79 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento na cidade de São Paulo. A pior região, neste momento monitorada pela CET, é a Zona Norte, com 25 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento. Em seguida, a Zona Sul, 16 quilômetros. Em terceiro lugar, aparece a Zona Oeste, com 15 quilômetros. Depois, a Zona Central, com 12 quilômetros. E, por fim, a Zona Leste, apresentando agora 10 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado nesta sexta-feira. A CPTM informa que apenas a linha 9 Esmeralda tem velocidade reduzida por conta daquele viaduto ali na Marginal Pinheiros, que tem aquela cedida pequenininha e que está por reforma. Então, quando a linha passa ali por baixo do viaduto, tem que diminuir a velocidade. Vai que cai aqui o trem, né? E o metrô informa que todas as suas linhas operam normalmente nesta sexta-feira. Tudo verde, ou seja, tudo lotado. Prepare-se para encontrar gente pra caramba dentro dos vagões do metrô. Vamos aproveitar e falar da situação de quem pretende ir para a Baixada, para o litoral. A rodovia Imigrantes e a rodovia Anchieta já apresentam problemas, viu, gente? A saída da cidade de São Paulo, do quilômetro 15 ao quilômetro 18, pela rodovia Anchieta. No caso da Imigrantes, o problema começa no quilômetro 38 e vai até o 43. Ambos os trechos de Lentidão se dá por conta de excesso de veículos. Chegando lá na Baixada, a interligação não tem neblina, viu? Ou como disse no começo da semana, não tem serra na neblina, né? Não tem neblina na serra. A rodovia Cônego Domênico Rangoni, até Saguara agora já apresenta trânsito normal em ambos os sentidos. A mesma coisa pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega, se o motorista quer chegar até o litoral sul. Então é isso, daqui a pouco mais informações do trânsito.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
5 horas mais 5 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, disse nesta sexta-feira que vai assinar a decisão do caso do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro. Ele é o relator do caso na corte. Perguntado sobre qual será o caminho, o ministro respondeu: o Supremo não pode variar, dando um no cravo, outro na ferradura. Processo não tem capa, tem conteúdo. Tenho negado seguimento a reclamações assim, remetendo ao lixo, afirmou Marco Aurélio. O ministro afirmou ainda que não é antecipação de decisão, é só coerência com o que até aqui fiz. Em decisões anteriores, ele tem rejeitado liminares parecidas com a da defesa de Flávio Bolsonaro. Nesta quinta-feira, o ministro Luiz Fux, responsável pelo plantão do STF, decidiu suspender provisoriamente o procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar movimentações financeiras de Fabrício Queiroz consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Queiroz é ex-assessor de Flávio Bolsonaro.
E o presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje na sua conta pessoal do Twitter um link do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que identifica os 11 países que usaram recursos do banco e as razões para esse empréstimo. A página do BNDES apresenta o detalhamento de contratos com Angola, Argentina, Costa Rica, Cuba, Equador, Gana, Guatemala, Honduras, México, Moçambique, Paraguai, Peru, República Dominicana e Venezuela. Segundo o banco, o país ou empresa importadora assume a responsabilidade de pagar o financiamento ao BNDES com juros em dólar ou euro. Ainda de acordo com o banco, o órgão financia exportações de engenharia brasileira para obras do exterior desde 1998. Os recursos do BNDES envolvidos nessas transações são sempre liberados no Brasil em reais para a empresa brasileira exportadora.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, senhor?
Todos.
Eu sou do Combate a Endemias e eu estou aqui para dar uma olhada no quintal, na casa do senhor.
Juliana muda de cidade e começa um novo emprego.
Nunca enfia a mão debaixo de nada, você pode ser escorpião.
Ela conhece pessoas e vive situações novas.
Daqui a pouco você conhece os moradores e tal, aí fica fácil, vai estar até tomando um cafezinho com o pessoal.
A premiada atriz Grace Passot estrela o filme de janeiro da Sessão Vitrine Petrobras. Temporada. Dirigido por André Novaes Oliveira. O longa foi o grande vencedor do Festival de Brasília de 2018. Hoje, nos cinemas.
Rede Lula Livre. Boletim diário com informações direto do acampamento em Curitiba.
Olá para você que nos acompanha na Rede Lula Livre desta sexta-feira, 19 de janeiro. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, capital do Paraná, onde há mais de 9 meses a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quinta-feira, a visita de Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores. Eles conversaram sobre o cenário internacional, o andamento da campanha Lula Livre fora do Brasil e sobre a petição que indica Lula ao Prêmio Nobel da Paz. Mônica Valente trouxe ainda um recado muito importante de Lula à militância, de luta pela soberania nacional em defesa do petróleo e dos bancos públicos ameaçados de privatização. E para finalizar, lembrou da importância das eleições. Nós não podemos esquecer que nós obtivemos, através da candidatura do companheiro Haddad, uma votação de 47 milhões de pessoas que se identificaram com a mensagem do nosso partido, diz a Mônica. Após a visita, a secretária de Relações Internacionais do PT deixou um recado de Lula que foi passado à militância que está na vigília Lula Livre. Vamos ouvir.
O presidente nos orientou é que nós, embora tenhamos um processo, um momento de dificuldade, nós não podemos esquecer que nós obtivemos, através da candidatura do companheiro Haddad, uma votação de 47 milhões de pessoas que se identificaram com a mensagem do nosso partido e da nossa coligação junto com a Manuela Dávila. E que essas 47 milhões de pessoas são pessoas que, nesse momento, podem estar chateadas ou podem estar assim, desestimuladas, mas que nós temos que passar para elas a confiança de que a luta só ganha, só conquista quem luta. E sempre o presidente disse, sempre foi assim na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras e do povo brasileiro. Então, o PT é um partido que conseguiu, com todas as dificuldades, chegar ao segundo turno e conquistar 47 milhões de votos. Nós nunca podemos esquecer isso. Que a luta será dura, mas que ele sabe e tem certeza e confiança de que essa luta, mais dia ou menos dia, vai ser uma luta vitoriosa.
E de forma inesperada e de maneira contrária às suas últimas atitudes em relação ao ex-presidente Lula, nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu suspender investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro que incluíam movimentações atípicas na conta bancária de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado e senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Fux atendeu um pedido feito pela defesa de Flávio Bolsonaro, o que chamou a atenção de quem acompanhava o caso e surpreendeu outros ministros do Supremo. Nas primeiras declarações após o escândalo vir à tona, o senador eleito se desvinculou da situação, afirmando que quem deveria dar a resposta sobre o caso era Queiroz e não ele. Preso há pouco mais de 9 meses, Luiz Inácio Lula da Silva se mostra, ainda que da cadeia, um dos mais importantes focos de oposição ao governo Bolsonaro. Mesmo do cárcere em Curitiba, o ex-presidente intenta reorganizar a esquerda para saber lidar com os tempos difíceis. Em tweets divulgados nesta quinta-feira, o deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que presenteou Lula com o seu mais recente livro, Tempo Bom, Tempo Ruim. Como retribuição, recebeu uma carta do ex-presidente agradecendo o carinho e pedindo um forte enfrentamento político ao novo governo. Abre aspas. Quero que você saiba o orgulho de ter um jovem como você participando da política, com a coragem e ao mesmo tempo com a ética que poucos políticos têm. Fecha aspas, afirma o ex-presidente, que pediu ao congressista muita tranquilidade e paciência para enfrentar esses tempos difíceis. O deputado federal Jean Willis, assim como seu partido PSOL, tem sido grandes defensores da liberdade e da inocência de Lula. A carta do ex-presidente ao parlamentar pode ser lida na página no Facebook de Lula. E chegou a hora de ouvirmos aqui no nosso programa a voz daquele que mudou a história do Brasil. Como você sabe, todos os dias você ouve aqui na Rede Lula Livre falas, trechos de entrevistas e discursos do ex-presidente Lula. Hoje você ouve uma mensagem feita por Lula aos brasileiros um pouco antes de ser preso. Nela, Lula fala das dificuldades que passou na vida, nas suas superações e também na sua capacidade de sonhar. Fala aí, Lula!
Meus amigos e minhas amigas, tenho pensado muito sobre o caminho que a nossa vida tomar. O futuro, no fim das contas, não parece ter um lugar assim tão distante. Não que a nossa vida tenha sido fácil, longe disso. Sentimos na pele o que passa um povo esquecido, mas sabemos que nem um fardo é tão pesado que não se possa carregar. Quem sobrevive depois de passar por tanta dificuldade aprende desde cedo que a honra é o nosso bem mais valioso. Ao longo do caminho, conheci muita gente que precisava apenas de uma oportunidade para andar com as próprias pernas e construir com dignidade a própria vida. Foi essa ideia de um Brasil mais justo que embalou nossos melhores e mais generosos sonhos. Um país sem fome, com esforço, casa e emprego para todos. Olho para trás e vejo que poderíamos ter feito mais. Sempre é possível fazer mais. Para as oportunidades que criamos num país tão desigual e injusto, parecem ainda maiores nos dias de hoje.
A
Federal
de Cima é possível. Volta a gerar emprego com carteira profissional assinada. É possível.
Eu já fui preso uma vez. Minha vida foi toda revirada. Minha família foi perseguida e perdi minha eterna companheira. Eu não tenho medo do que está por vir. Enquanto me restar pelo menos um minuto de vida, esse minuto vai ser para lutar pela dignidade do nosso povo e defender a nossa honra. A honra do menino que empurrou o país para vencer a fome e se tornou engraxado. Do adolescente que se tornou um jovem operário. Do homem que se tornou pai, que lutou com todas as forças para representar o povo brasileiro. Nas tardes de incerteza da minha juventude, nunca imaginei ser possível, mas foi. me tornei líder do povo brasileiro. Quem me condenou sem provas sabe que sou inocente e que governei com honestidade. Os que nos perseguem podem fazer o que quiserem, mas jamais poderão aprisionar os nossos sonhos. Um grande beijo, com muito carinho, do companheiro.
E é com essa mensagem do ex-presidente que a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Gabriel Carricon.
Termina agora o Boletim Diário da Rede Lula Livre. Realização Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Agora são 5 horas, 15 minutos, e a Larissa Borges, que hoje está apresentando o jornal aqui junto comigo, também foi às ruas da cidade para perguntar para a população se existe regra de comportamento nos transportes públicos. Na boca do povo.
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 Todos os dias, centenas de pessoas utilizam os transportes públicos para se locomover, seja para ir ao trabalho, à escola, aos passeios. E como as pessoas são diferentes em idade, estatura, peso e, claro, na personalidade e no comportamento, não é raro que nesses espaços ocorram desentendimentos. Muitos se sentem incomodados com alguns comportamentos dentro do transporte público. Tem gente que faz cara de paisagem e não cede o assento preferencial para quem ele é destinado. Ou ainda, fecha todas as janelas dos ônibus num dia frio. Vamos às ruas saber das pessoas se existem regras de comportamento dentro dos transportes públicos.
Amanda, administrativa.
Sim.
Ah, respeitar o próximo, te colocar no lugar também. Quando as pessoas colocam aquele rádio no último volume, respeita, fica no volume alto, isso fica incomodando, entendeu? O passageiro do lado, eu acho chato.
Meu nome é Rafael, músico. Comportamento, eu acho que sim, além das que são instituídas pelo próprio transporte, as que são inscritas, de ceder lugar para idosos, gestante, aquela coisa toda, eu acho que tem o bom senso de você ver, de repente, uma pessoa que está com uma carga muito pesada, e você, ou, sei lá, de repente, tá, posso segurar seu sua mochila? Então não, senta aqui, que você está com peso. Tem coisas que você tem que trazer consigo. É aquela famosa educação que você recebe em casa, né? Que o governo não pode colocar dentro da sua cabeça. Eu acho que existe sim uma etiqueta, um comportamento moral que deve ser aplicado dentro dos transportes públicos.
Rafael, o que mais te incomoda quando você pega metrô ou trem?
Olha, eu não costumo pegar muito, porque eu sou do Rio de Janeiro. Aqui, São Paulo, ele é lá no Rio de Janeiro, o mais BRT. Então vou dar esse exemplo, que é um ônibus que segue uma trilha que não para, tá? Ele é direto, ele não para. Ele vai de um ponto a outro e não para, não tem trânsito pra ele, tem uma estrada só pra ele. Mas lá acontecem as mesmas coisas, fica lotado, as pessoas... Uma coisa que me incomoda muito, mas inclusive no metrô e no trem, é as pessoas que querem entrar sem esperar as pessoas que precisam sair. Isso é o principal. Você espera quem tem que sair, porque chegou no seu destino, e aí depois você entra. As pessoas ficam disputando a entrada com quem está saindo. Eu já vi gente caindo, gente pisando com o pé no vão, gente se machucar, entendeu? E acho que essa é a pior coisa de todos.
De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Agora são 5 horas e 18 minutos. O governo dos Estados Unidos anunciou que o presidente Donald Trump decidiu cancelar a viagem da delegação americana à cidade de Davos, na Suíça, onde representantes de vários países se reúnem na próxima semana para o Fórum Econômico Mundial. A Casa Branca justificou que as autoridades são necessárias em Washington para lidar com a paralisação que atinge vários setores do governo. Em seu 27º dia, o chamado shutdown já é o mais longo da história do país. O Fórum Econômico Mundial ocorre entre 22 e 26 de janeiro e, neste ano, terá como tema principal a globalização na era da quarta revolução industrial, caracterizada por fenômenos como a inteligência artificial, a nanotecnologia e a aceleração da indústria robótica. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro comparecerá ao evento em sua primeira viagem internacional desde que tomou posse. A chanceler alemã Angela Merkel e os primeiros ministros da Itália, Giuseppe Conte, e da Espanha, Pedro Sánchez, também têm presença confirmada.
5 horas e 19 minutos. O presidente Jair Bolsonaro concedeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul no grau de Grand Cruz ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O decreto com a concessão foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A concessão ocorre menos de um mês depois da primeira visita de Netanyahu ao Brasil. Na ocasião, ele classificou o país como grande potência, lembrando que reúne a quinta maior população mundial. O presidente brasileiro manifestou a intenção de viajar a Israel.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
No Jornal Brasil Atual, nós vamos falar agora com o professor Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC São Paulo. Nós vamos fazer com o professor Francisco Fonseca uma avaliação do que foi esta semana de Jair Bolsonaro na presidência da República. Vamos fazer uma brincadeira aqui, como a semana do presidente a partir do ponto de vista crítico de tudo que aconteceu ao longo dessa semana. Olá, professor Francisco Fonseca, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, como vai?
Obrigado pela sua participação. Professor, 18 dias do governo de Jair Bolsonaro e uma sucessão de idas, de retornos, de desmentidos. Mas vamos ficar aqui nesta semana especificamente e fazer uma avaliação de tudo que aconteceu até agora, porque a semana ainda não acabou, pode alguma coisa ainda aparecer durante o fim de semana, não é verdade? Mas vamos começar na terça-feira com a assinatura do decreto por Jair Bolsonaro da flexibilização da posse de armas para as pessoas em suas residências e comércio. Uma decisão controversa que especialistas em segurança pública apontam como uma decisão que pode, na verdade, causar mais mortes do que efetivamente garantir a segurança das pessoas. E durante esse processo de anúncio desse decreto, várias pataquadas também foram dadas. Eu lembro do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fazendo uma comparação dos cuidados que as pessoas devem ter com uma arma de fogo serem semelhantes àquelas devem ter com suas crianças no uso de um liquidificador. O que a gente pode falar dessa primeira medida da semana de grande relevância, professor?
Bem, essa era uma bandeira, né, digamos assim, da campanha de Bolsonaro, e desde que levantada essa bandeira, inúmeros especialistas, eu me refiro, né, a universidades, a centros de pesquisa, mesmo a organizações não governamentais e a entidades internacionais que lidam com o tema da segurança pública, já condenavam essa medida. Por quê? Porque, na verdade, o que a campanha do Bolsonaro propôs foi flexibilizar, ou seja, permitir que mais pessoas pudessem ter, de maneira mais fácil, o uso de armas. Não necessariamente o porte, mas a posse. Ou seja, teoricamente, ela ficaria em casa. São dois grandes problemas que ocorrem. Isso que foi muito fortemente alardeado por essas organizações e que a experiência brasileira, por meio de números de assassinatos, de homicídios, e a experiência internacional demonstram. Quanto mais armas as pessoas têm, mais violento é um país. Mais mortes acontecem. Inclusive, por questões simples, interpessoais, uma briga na rua, de vizinhos, e também doméstico. A questão da violência doméstica, ela é muito séria no Brasil. A Lei Maria da Penha, com muito vigor, tenta combater, mas não é nada fácil. Ou seja, a violência doméstica chega a números drásticos de homicídio, e a arma de fogo facilitada tende a tornar esses números todos, que no Brasil, ano passado, morreram 63 mil pessoas vítimas de homicídio. 63 mil. É um número grandioso, absurdamente grandioso, maior do que países que estão em guerra civil e 80% com armas de fogo. Então, se já é um quadro drástico, tende a piorar, porque permitir a posse de armas é algo que só agrava um quadro que já é grave. Um segundo ponto é que, embora a posse ela deva ser restrita pela lei ao domicílio, ao comércio, não há nenhuma garantia, absolutamente nenhuma garantia, que as pessoas não andarão armadas no automóvel, no ônibus, enfim, que qualquer conflito no supermercado, na rua, as coisas mais elementares poderão, portanto, chegar nas vias de fato, o que é gravíssimo. Então, eu diria que é uma medida tomada que apenas agrava um problema que já é muito grave no Brasil, que é a violência expressa no número de homicídios, que eu repito, um número maior do que o Iraque, por exemplo, que é um país ocupado. Agora, é curioso que mesmo setores ligados às armas, apoiadores de primeira hora de Bolsonaro, foram críticos a esta medida, mas com argumento ileso a eles, dessas organizações que lidam com a segurança. Acharam que foi uma medida frouxa, que precisaria liberar mais, precisaria ser mais fácil ainda do que foi tornado. Então é interessante observar que, na verdade, essa medida do Bolsonaro desagradou todos aqueles democratas, progressistas, pessoas que entendem que uma sociedade tem que ser desarmada, desagradou profundamente, inclusive do ponto de vista internacional, mas também desagradou os seus apoiadores, que queriam algo mais drástico. Então, é significativo um governo, portanto, que com muito pouco tempo, 18 dias, já produz muitas notícias negativas sobre si mesmo, e as outras que você elencou vão na mesma direção.
Pois é, professor, vamos falar agora de outro ponto de campanha do Jair Bolsonaro durante o processo eleitoral, era a chamada reforma da Previdência. Até o momento ainda não foi possível identificar uma proposta clara sobre esse projeto de reforma da Previdência. O que a gente já percebe é a movimentação política de setores ligados à área militar que querem ficar de fora desse processo de reforma, o que também politicamente vai causar um desgaste para o governo do Jair Bolsonaro, e ele tem ficado quieto, né, professor?
Sem dúvida. Na verdade, as políticas amargas, né, as medidas amargas, são sempre contrárias ao trabalhador. Não apenas as Forças Armadas, como os setores militares, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal,
Judiciário.
O Poder Judiciário, né, como um todo, querem ficar de fora. Então, pros trabalhadores, pros pobres, aí tem que ter medida amarga. Nós temos que ficar de fora disso, né? No fundo é isso. E o grupo, né, que chegou ao poder, na verdade, tem apoio dos militares, do Poder Judiciário e de vários setores das forças policiais. Então, de fato, torna-se uma enorme contradição. O grupo que está no poder está dizendo assim para o trabalhador brasileiro: olha, você tem que pagar todas as contas, você tem que arcar com todos os custos. E uma elite que nos apoia fica de fora. É por isso também que tantas vidas e vindas nesse tema, além das vidas e vindas em todos os temas. É um governo de quase um desgoverno nesse sentido, o que coloca, portanto, uma ideia de ausência de governo, né? Quer dizer, vai para qual lugar? É um governo que tem um vetor fortemente conservador, mas que não consegue apresentar medidas. E as medidas que apresentaram, como a liberação da posse de arma, é a pior possível. Então, eu diria que no caso da Previdência, há também uma série de grupos tentando dizer: olha, eu não, eu te apoiei, então eu não, eu te apoiei. Então, na verdade, não se trata de uma política pública, na verdade, como uma falsidade. A Previdência não está quebrada. O argumento de que a Previdência está quebrada é um argumento mentiroso. A Previdência no Brasil é superavitária. Um mecanismo de distribuição de renda muitíssimo importante, muitíssimo exitoso. Os problemas alegados são falsos problemas. O aumento da idade, da expectativa de vida dos brasileiros, setores que desequilibram a Previdência, na verdade, são setores judiciários, são setores militares que desequilibram a Previdência, não os trabalhadores que irão pagar a conta.
Professor, mais um ponto: durante sua campanha eleitoral, Bolsonaro disse que seria um governo técnico em que as pessoas seriam nomeadas pela sua capacidade. Mas o que a gente já vem percebendo nesses 18 dias, inclusive nessa semana que a gente está encerrando hoje, é que muitos amigos do presidente ou ligados ao presidente receberam cargos ou então promoções. Eu lembro, inclusive, do filho do vice-presidente Hamilton Mourão, que teve triplicado seu salário para uma assessoria da presidência do Banco do Brasil. Esse tipo de comportamento também, politicamente, desgasta um governo, né?
Sem dúvida, porque, na verdade, nesses 18 dias, já há uma sensação que se espraia, que começa a ganhar cada vez mais corpo, inclusive entre os próprios apoiadores de Bolsonaro. Eu lia há pouco WhatsApp, Facebook, Twitter, de apoiadores, de grupos apoiadores, não apenas indivíduos, mas grupos como em Direita Brasil e tantos outros, grupos conservadores de direita, que estão insatisfeitos. A situação do Queiroz, né, o motorista que retira R$1.200.000, que trabalhava no gabinete do filho do Flávio Bolsonaro, que mandou dinheiro para a mulher do Bolsonaro, a Michele, que vai fazer um tratamento num dos hospitais mais caros do Brasil, se não o mais caro, Albert Einstein. Nada disso é explicado. E o filho do Bolsonaro pede para o Supremo não investigar mais.
Pois é, esse vai ser mais um ponto da nossa avaliação, professor, daqui a pouquinho. Mas no caso das nomeações...
Exatamente. Então, as nomeações, eu até queria lembrar uma notícia saída hoje de uma funcionária chamada Thaís de Almeida Feijó, que participou daqueles disparos ilegais e fraudulentos, que na verdade tudo indica são caixa 2, frutos de caixa 2, da campanha de Bolsonaro contra os seus adversários, particularmente Fernando Haddad, na época das eleições, e que agora ganhou um cargo de 10 mil reais e trabalhará na Secretaria-Geral da Presidência da República, ou seja, ao lado, né, do gabinete do Bolsonaro. Então, na verdade, esse discurso de nomeação técnica sempre foi um discurso vazio. Bolsonaro está nomeando amigos, famílias do Bolsonaro, a própria participação dos filhos do Bolsonaro no governo é algo inaceitável. Os filhos, um é vereador, inclusive, Carlos, e tem uma participação intensa. Então, é a ideia de que os próprios filhos apareçam o tempo inteiro nomeando pessoas, né, influenciando no governo, não é algo que não tem nada de técnico. Tanto nomeações, o filho do general Mourão, como você sempre pediu, isso e muitos outros, né? Então, na verdade, é um discurso vazio que, digamos assim, ludibriou muitos eleitores que votaram em nome de uma faxina moral, né, para usar um termo que foi muito utilizado, mas que, na verdade, não tem nenhum sentido. E esses 18 dias, eu queria lembrar que 18 dias é muito pouco tempo para tantas denúncias, para tantos indícios e para tantas situações cada vez mais mensuráveis, digamos assim, né? O caso aí do motorista, um aparelhamento do governo que de técnico não tem absolutamente nada. Então, é mais um discurso vazio que nós estamos observando naquilo que em 18 dias dá uma impressão, e eu repito que isso se alastra para os seus próprios apoiadores, de um desgoverno, ou seja, de uma ausência de capacidade de governar.
A gente está conversando com o professor Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC São Paulo. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente retoma a nossa conversa aí para analisar dois pontos específicos dessa semana do governo Bolsonaro. Primeiro, a reunião em Brasília com líderes da oposição ao governo Maduro e as declarações de Jair Bolsonaro, mais uma vez, declarações beligerantes, violentas, com relação ao nosso país vizinho e, claro, a cereja do bolo dessa semana, que foi a decisão do ministro Luiz Fux de bloquear as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro com relação ao caso Queiroz. Peço um momentinho da sua paciência, professora, a gente já retorna.
Ok.
5:32. Líderes de oposição na Venezuela pediram que o governo brasileiro e de outros países da América Latina adotem sanções econômicas e criminais contra o governo de Nicolás Maduro, como forma de pressionar pela mudança de regime político no país vizinho. Eles também pediram que os países passem a reconhecer como líder do país o deputado João Guaidó, presidente da Assembleia Nacional Venezuelana. Após duas reuniões, que duraram quase 11 horas no Palácio do Itamaraty, com a participação do chanceler Ernesto Araújo, de representantes dos países que compõem o Grupo de Lima, além de diplomatas dos Estados Unidos, o governo brasileiro divulgou uma nota em que reafirma a ilegitimidade do governo Maduro e classifica o sistema chefiado pelo presidente do país como um mecanismo de crime organizado. Em um vídeo sobre o encontro, divulgado pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro chama o governo Maduro de desgoverno e diz acreditar que solução para o país virá em breve.
Jornal Brasil Atual. Serviço.
5:33, antes da gente retomar o papo com o professor Francisco Fonseca, vamos ver como é que está a situação no trânsito na cidade de São Paulo. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, atualizou agora mesmo o boletim de trânsito e dá conta de 84 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito complicado na cidade de São Paulo nesse momento. A pior região continua sendo a norte, com 25 quilômetros de lentidão, seguida pela zona oeste, 17. A região central agora apresenta 16 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento, depois a zona sul com 15 quilômetros e, por fim, a zona leste apresentando 11 quilômetros de trânsito lento nesse momento na cidade de São Paulo. A CPTM informa que todas as suas linhas operam normalmente, com exceção da linha 9 Esmeralda, que tem velocidade reduzida entre as estações Vila Lobos, Jaguaré e Cidade Universitária. O metrô informa que todas as suas linhas operam normalmente nesta sexta-feira. Aproveitar e falar também da situação do trânsito para quem pretende chegar até o Alto Tietê, Mogi das Cruzes ou Vale do Paraíba. A gente começa com a rodovia Ayrton Senna, que já tem um ponto de lentidão na saída da cidade de São Paulo, em direção a Mogi, do quilômetro 24 ao 28, por excesso de veículos. No sentido contrário, tudo tranquilo. Na sequência, a rodovia Governador Carvalho Pinto não apresenta nenhum ponto de lentidão. E se o motorista quer chegar lá no litoral norte, a rodovia dos Tamoios, também agora trânsito livre em ambos os sentidos. Pela rodovia Presidente Dutra, a saída da cidade de São Paulo, surpreendentemente, não apresenta nenhum ponto de lentidão, segundo a concessionária que administra a rodovia. Trânsito livre se você quer ir para o Vale do Paraíba. No sentido contrário, se você está em São José dos Campos e vem em direção à cidade de São Paulo, um quilômetro de lentidão do 144 ao 145 na pista local, na região de São José dos Campos. O segundo ponto de lentidão já é aqui na chegada da cidade de São Paulo, na região de Guarulhos, do 223 ao 224, também por excesso de veículos na pista local. Daqui a pouco, mais informações do trânsito.
Para nós.
Agora 7 horas 37 minutos. A Operação Acolhida, que recebe e promove a interiorização de imigrantes e refugiados venezuelanos, será prorrogada até março de 2020, sem possibilidade de fechamento da fronteira com a Venezuela. A decisão foi anunciada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o governador de Roraima, Antônio Denário, do PSL. Eles e mais 4 ministros visitaram as instalações usadas pela operação em Boa Vista. Nesta sexta-feira, Denário, Azevedo e Silva e os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Educação, Ricardo Vélez, Cidadania, Osmar Terra e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, irão até a fronteira do Brasil com a Venezuela. As autoridades vão verificar as instalações destinadas à operação acolhida no município de Pacaraima. O município é considerado a principal porta de entrada dos imigrantes que vêm da Venezuela.
Quer ganhar descontos especiais em atrações culturais em São Paulo e no Grande ABC? Curtir shows e aproveitar a gastronomia de bares e restaurantes com preços mais atraentes? Então conheça o Vila Mundo, um portal que reúne o melhor roteiro cultural e oferece cupons para você baixar e utilizar nos estabelecimentos parceiros. Acesse e confira vilamundo.catracalibre.com.br. Vila Mundo, uma iniciativa do Instituto Aqua em parceria com o Catraca Livre.
Voltamos aqui no Jornal Brasil Atual, conversando com o professor Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC São Paulo. Nós estamos fazendo aqui a nossa Semana do Presidente Jair Bolsonaro, diante de tantos fatos que aconteceram desde segunda-feira. A gente já falou sobre o decreto de flexibilização da posse de armas pelos brasileiros, falamos também sobre nomeações e também sobre as idas e vindas das propostas do governo Bolsonaro com relação à reforma da Previdência. Vamos falar agora de dois pontos específicos, professor. Primeiro, tem a ver com as nossas relações exteriores e, mais uma vez, aumenta uma tensão de uma maneira até gratuita de ataques contra o governo de Nicolás Maduro governo que acaba de tomar posse após a vitória nas eleições, eleições que foram acompanhadas por organismos internacionais e que atestaram a sua legitimidade. Pois bem, Jair Bolsonaro afirma que o governo de Nicolás Maduro é ilegal e classifica o sistema chefiado por Maduro como um mecanismo de crime organizado. E em um vídeo divulgado com representantes da oposição de Nicolás Maduro, Jair Bolsonaro diz que o governo da Venezuela, na verdade, é um desgoverno e diz que vai haver uma solução para o país em breve, deixando no ar uma ameaça velada. Como a gente pode encarar, do ponto de vista político, professor, essas declarações para estabilidade ou para paz aqui na América do Sul?
Bem, as relações exteriores no Brasil sofrem com Bolsonaro uma guinada de 180 graus. E uma guinada, digamos, coordenada por um chanceler que não é respeitado entre seus pares. Não tem sequer uma trajetória instituída, uma carreira feita ao longo dos anos, com experiência internacional. Então, o Ernesto Araújo é um chanceler bastante questionado e ligado a uma das figuras mais, digamos assim, retrógradas do ponto de vista do pensamento político, do pensamento social, que é o Olavo de Carvalho, né? Quase como uma indicação do Olavo de Carvalho, que é quase um primeiro-ministro, digamos assim, um guru de Bolsonaro, que, na verdade, demonstra uma enorme dificuldade em compreender a complexidade das relações internacionais. O Brasil está se associando da maneira mais perversa possível aos Estados Unidos, quase que uma estrelinha dos Estados Unidos com a bandeira do Brasil. Em que sentido? A política exterior brasileira, que durante os governos Lula e Dilma tiveram uma amplitude, uma pluralidade, ou seja, o Brasil tinha políticas comerciais, científicas, tecnológicas, de diversas outras naturezas, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com a China, mas também com a África, com a América Latina. O BNDES, né, o IPES, inúmeras empresas brasileiras, públicas, estatais e privadas, né, passaram a ter um protagonismo muito importante na América Latina e na África, e também chegando até o Oriente Médio. Portanto, houve uma pluralidade. É aquilo que o Bolsonaro e seus apoiadores dizem de que o Brasil fez uma política exterior ideológica, absoluto contrassenso. O que está acontecendo no Brasil hoje é a pura ideologia que, inclusive, contraria interesses comerciais brasileiros. Se vincular aos Estados Unidos, quando 70% do que o Brasil vende para o exterior é para a China, não faz sentido. Mesmo se nós não quisermos tomar apenas o elemento econômico, comercial, o Brasil tem que olhar para a China por vários motivos, mas a começar pelo comercial. E o que está se fazendo é uma vinculação subalterna, completamente subalterna, perdendo qualquer sentido de soberania nacional ao se vincular de maneira, repito, né, absurdamente subalterna aos Estados Unidos. No caso da Venezuela, especificamente, os Estados Unidos estão instrumentalizando o Brasil para preparar uma espécie de ataque. Pode ser um ataque militar. As eleições da Venezuela são eleições sistemáticas. A Venezuela tem um sistema de eleição muito diferente do Brasil e lá, desde que Chávez tomou poder, foram 23 eleições, inclusive com constituinte, com várias constituintes. Então, na verdade, a Venezuela é um país soberano e as declarações, né, e ontem a reunião, essa semana a reunião, membros do governo Bolsonaro com a oposição venezuelana, na verdade, coloca uma enorme instabilidade em toda a América Latina, e a América do Sul em particular. Porque, na verdade, traz os interesses dos Estados Unidos em destruir a Venezuela, se dá em razão do petróleo. Os Estados Unidos destruíram o Iraque, invadiram o Iraque por causa do petróleo, isso é, né, sabido. Então, a posição brasileira, neste momento, do governo brasileiro, ela é trágica, porque ela coloca na nossa fronteira a iminência de uma intervenção militar contra um país que tem eleições, que é um país soberano. Então, eu acho algo gravíssimo, né? Uma política exterior que nós estamos nos afastando da China, estamos nos afastando da América Latina, estamos nos afastando da Europa. Não há nenhum argumento que justifique, né, esta dependência e esta perda de soberania. A própria venda da Embraer, a Boeing agora, já é mais uma demonstração deste fenômeno. Então, eu diria que estou tratando de vários aspectos que estão todos juntos. A questão militar com a questão política, ideológica, comercial. As relações exteriores são visíveis, inclusive internacionalmente. Acho que nós estamos entrando numa fase, se isso for der sequência, gravíssima, o Brasil pode passar a ter, inclusive, conflito militar, o que sequer passava pela cabeça de qualquer cidadão ou analista até um ano atrás. Então, eu considero gravíssimo o que está acontecendo, a posição do Brasil como porta-voz, quase um office boy do governo dos Estados Unidos, bastante grave o que está acontecendo, e nós temos que acompanhar com muito zelo, com muito, de maneira muito atenta.
Para a gente terminar essa conversa, professor, a decisão do ministro Luiz Fux, responsável pelo plantão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu suspender provisoriamente o procedimento de investigação instaurado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar as movimentações do Fabrício Queiroz, o assessor de Flávio Bolsonaro, considerado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, como atípicas. E essa decisão do ministro Luiz Fux já teve uma resposta hoje do ministro Marco Aurélio Melo, que disse que o Supremo não pode variar, dando uma no cravo, outra na ferradura, o processo não tem capa, não tem conteúdo. Tenho negado seguimento a reclamações desse tipo, ao tipo de reclamação apresentada pela defesa de Flávio Bolsonaro, remetendo essas reclamações ao lixo. E ele disse que não é uma antecipação de decisão, é só coerência com o que ele tem feito até aqui. Mais uma vez, o governo Bolsonaro vai para o centro de uma crise de uma maneira muito infantil, né, professor?
Sem dúvida. E uma crise provocada pelos seus próprios membros. Ninguém pode dizer que foi a oposição, não é possível dizer que foi alguém que não gosta, que votou em outro candidato. Não, são os próprios membros do governo e os seus apoiadores. Nós estamos falando do filho do presidente, estamos falando do motorista do filho do presidente, estamos falando da mulher do presidente que recebeu dinheiro, estamos falando da família Bolsonaro, que está no governo. Então, eu diria que o Supremo Tribunal Federal, na figura, neste caso, primeiramente, do ministro Fux, demonstra muito claramente dois pesos e duas medidas. Em relação ao ex-presidente Lula, foram negados todos os direitos constitucionais e internacionais, inclusive para fazer política, para dar declaração, enfim, para os mais diversos elementos do direito penal, do direito civil, do direito constitucional e do direito internacional. Foram negados todos. O ex-presidente Lula é um preso político, fundamentalmente. No caso agora, o Luiz Fux, o que ele faz? Meus amigos, né? Aos amigos, como se dizia na República Velha, né? Aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei, ou a interpretação da lei. Então, demonstra como as cortes superiores, e particularmente o Supremo Tribunal Federal, pelo menos a sua maioria, têm agido de uma maneira que não preserva a Constituição, que não preserva um elemento mais crucial de uma democracia, que é a igualdade de direitos, não é? Independe de quem faz algo, e sim o algo feito, se é ou não contrário às leis. Então, essa decisão é gravíssima. A notícia de que o ministro Marco Aurélio Melo, né, que será que é o relator,
né?
irá né, vetar, né, ou seja, vai dar prosseguimento, é alvissareira, é muito importante para colocar minimamente, né, a ideia de que tem regras nesse país, de que, de alguma maneira, a regra tem que valer para todos. Mas o fato em si do Flávio Bolsonaro ter solicitado a exclusão do processo e ter sido aceito pelo ministro Fux é gravíssimo, por si só é gravíssimo, independentemente da decisão que espera-se que seja do prosseguimento, como já foi dito, do ministro Melo. Mas tudo isso mostra que nós estamos vivendo num estado de exceção e que os próprios membros deste governo, que tem uma cara de desgoverno com 18 dias, estão produzindo eles próprios evidências, provas, digamos assim, de que estão comprometidos com uma série de situações totalmente contrárias à ideia de moralidade, que foi tão pregado na campanha, né? Na ideia de dignidade, de moralidade, na ideia de não corrupção, digamos assim. Então, acho que esses 18 dias já são muito marcantes para uma avaliação bastante negativa daquilo que prometeu ser um governo que veio para mudar. E a questão é que as mudanças parecem, né, vão sempre num sentido contrário ao que muitos e muitos trabalhadores, inclusive, que votaram em Bolsonaro, imaginaram. Na verdade, o Brasil está entrando numa fase gravíssima, mas esses fatos todos mostram as contradições e a expectativa de que todos aqueles que se opõem a este modelo de governo possam também reagir das mais diversas formas.
Tá certo. Eu quero agradecer a participação do professor Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC São Paulo, fazendo uma avaliação dos 18 dias do governo Bolsonaro até agora e principalmente essa última semana recheada de fatos que mexeram com a vida da população brasileira. Professor Francisco Fonseca, muito obrigado pela sua atenção para o Vista Brasil Atual. Um abraço para o senhor e até breve.
Eu que agradeço. Sempre um grande prazer falar com vocês.
Francisco Fonseca, aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Agora 17 horas mais 50 minutos. O governador do Ceará, Camilo Santana, pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nesta quinta-feira, mais agentes da Força Nacional para ajudar no combate a ataques criminosos que tomam conta do Estado desde os primeiros dias do ano. 406 agentes já estão no Ceará. O governador quer o reforço de mais 90. Da Rádio Nacional em Brasília, as informações com Renata Martins.
Em reunião com Moro nesta quinta-feira, Camilo Santana também pediu a presença das Forças Nacionais no Estado por mais tempo. O decreto que autorizou o envio da tropa foi assinado por Moro no dia 4 de janeiro e tem validade de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. De acordo com o governador, as ações integradas dos agentes nacionais e estaduais têm ajudado a reduzir os ataques feitos por facções criminosas.
Iniciamos um pico de ações nas ruas. Essas ações, praticamente, elas tiveram uma diminuição significativa. Ainda houve apenas duas ocorrências. Vamos continuar mantendo as ações dentro do sistema federal, transferindo líderes para presídios federais. Preciso manter o estado de alerta, de acompanhamento, de prevenção para qualquer tipo de reação fora nas ruas do Ceará. É por isso que eu vim tratar com o ministro, para a gente manter a Força Nacional, o aumento de agentes penitenciários, para ajudar nesse controle do sistema.
Em Brasília, Camilo Santana defendeu ainda a mudança da lei antiterrorismo.
Você utilizar bombas para explodir viaduto, para derrubar torre de transmissão de energia, só pode ser classificado como terrorismo. Tem que rever a lei 3.360 de antiterrorismo no Congresso Nacional, para que a gente possa evitar que esse tipo de crime no Brasil possa acontecer. Hoje em dia eu não posso tipificar essa ação como terrorismo. São organizações criminosas que estão reagindo a ações fortes do Estado nesse sistema prisional tentando intimidar. Isso precisa ser classificado como terrorismo.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, quase 400 pessoas já foram presas ou apreendidas por participação nos atos criminosos registrados no Estado desde o início do ano. 39 detentos identificados como líderes de facções criminosas foram transferidos para presídios federais. O Estado contabiliza mais de 200 ataques a veículos, prédios públicos, bancos e comércios em pelo menos 40 cidades cearenses. De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus, desde 3 de janeiro, 28 coletivos foram atacados em Fortaleza e região metropolitana. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
5 horas e 53 minutos. O Ministério Público Federal reforçou o pedido de condenação para o deputado Kassab e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em uma ação penal da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo apura a suspeita de que Eduardo Cunha tenha recebido propina de US$5 milhões em contratos de construção de navios sondas da Petrobras. O deputado Kassab nega as acusações. Condenado em outra ação penal da Lava Jato no Paraná, o deputado Kassab está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As alegações finais do Ministério Público Federal foram protocoladas ontem no processo eletrônico da Justiça Federal do Paraná. Esta é uma das etapas finais da ação penal. Agora, é preciso que as outras partes, entre elas a defesa dos réus, também entreguem as alegações finais.
Redução da obesidade, aumento da vacinação, luta contra o vírus HIV e AIDS, melhora na qualidade do ar e fortalecimento da saúde primária. Esses são alguns dos temas incluídos pela Organização Mundial da Saúde na lista das 10 prioridades de saúde para 2019. Para especialistas, o movimento anti-vacina, a poluição, as mudanças climáticas e as doenças crônicas são os principais desafios para o Brasil. Reportagem de Beatriz Draghi Ramos.
A Organização Mundial da Saúde acaba de definir as 10 metas prioritárias de saúde para 2019. Entre os principais desafios de saúde pública, destacam-se a redução da poluição do ar e as mudanças climáticas. As doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, além da gripe e do HIV. O plano estratégico tem por objetivo melhorar a proteção de emergências de saúde, garantir o acesso à saúde e ampliar o bem-estar de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Ao todo, a OMS espera cumprir as metas até 2023 para cerca de 3 bilhões de pessoas. No Brasil, a redução da poluição e as mudanças no clima vitimam por ano cerca de 630 crianças menores de 5 anos. De acordo com Paulo Saldiva, coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o país ainda está atrasado no tocante à melhoria das políticas públicas ambientais.
Hoje, a poluição do ar, no caso brasileiro, ela é predominantemente devido ao sistema de mobilidade que ainda é antigo. A partir dos anos 60 até mais ou menos final dos anos 90, todos os investimentos em mobilidade urbana foram rodoviários. A indústria automobilística recebe uma série de incentivos. O diesel era para ter saído do transporte coletivo em São Paulo e ele foi adiado por 20 anos, essa mudança. As mesmas empresas que sabem que estão tirando diesel das cidades europeias e norte-americanas, elas querem aproveitar ainda essas bases tecnológicas para vender um produto e com isso interferiram nesse processo de mudança. Existe muita dificuldade em tomar medidas estruturantes, como por exemplo restringir o uso de carro, fazer zonas de não circulação como Nova York fez.
Segundo o relatório da OMS, entre 2030 e 2050, espera-se que as mudanças climáticas causem 250 mil mortes a mais por ano devido à desnutrição, à malária, diarreia e o estresse pelo calor. As mortes por mudanças climáticas já são recorrentes no Brasil, afirma Saldiva.
Mais ou menos 5% das internações hospitalares já ocorrem nas cidades por causa do parecer de temperatura. E isso faz com que a gente esteja voltando. Tivemos casos de malária autóctone no estado de São Paulo e a febre amarela volta com essa força grande. Por exemplo, toda vez que a temperatura de São Paulo ultrapassa numa ilha de calor os 28 graus, você começa a aumentar a mortalidade de bebês e de idosos. E isso, quando você está nos 5% dos dias mais quentes, significa um aumento e 50% nas mortes naturais. Para uma cidade que morre ao redor de 200 pessoas por dia de causas naturais, significa que num dia de calor extremo, nós vamos ter 100 mortos a mais. A gente está só no atraso.
Os cortes orçamentários na saúde pública brasileira feitos através da Emenda 95, conhecida como teto de gastos, provocaram o aumento da mortalidade infantil após 26 anos. Além disso, houve queda na oferta e cobertura de vacinas, na qualidade do atendimento dos hospitais, bem como na interrupção do programa de atenção básica, como demonstrado pelo estudo Austeridade e Retrocesso Impactos na Política Fiscal no Brasil, publicado no ano passado. Alexandre Padilha, médico infectologista, ex-ministro nos governos Lula e Dilma e ex-secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo na gestão Fernando Haddad, avalia que o país está longe de cumprir as metas estipuladas pela OMS. Segundo ele, a obesidade é um dos principais problemas do país.
As medidas, tanto do governo Temer, quanto agora os anúncios iniciais do Bolsonaro, mostram que o Brasil está extremamente distante, eu diria, está na contramão daquilo que a Organização Mundial de Saúde estabelece como as 10 prioridades no mundo. Quando o governo Bolsonaro concorda em manter o congelamento por 20 anos nos investimentos públicos, está dizendo que vai ter mais dificuldade para ampliar a atenção primária em saúde, que é exatamente aquilo que o Mais Médicos fazia, de garantir médico perto da casa das pessoas, a expansão da vacinação, controle de doenças como dengue e o controle do HIV/AIDS são grandes prioridades estabelecidas pela OMS. Bancada ruralista do agronegócio parece comandar uma parte importante do governo. E o agronegócio está diretamente ligado a essa ideia de uma padronização da alimentação, porque o sonho da indústria do alimento é que a gente coma a mesma coisa de São Paulo a Pequim. Em geral, os produtos que a gente chama de multiprocessados, industrializados, uma relação direta com obesidade, com combustíveis de câncer.
Um dos 10 desafios citados pela organização é a luta contra o vírus HIV e a AIDS. A lista aponta que houve crescimento da presença da doença entre os mais jovens. Atualmente, cerca de 37 milhões de indivíduos no mundo vivem com HIV. A doença segue matando 1 milhão de pessoas por ano. No Brasil, em 2017, houve uma redução de 16% no número de detecções da AIDS nos últimos 6 anos. Em 2012, a taxa de detecção era de 21,7 casos por cada 100 mil habitantes. E em 2017, foram 18,3 casos, uma queda de 15,7%, segundo o Ministério da Saúde. Neste ano, o relatório também incluiu o movimento antivacina. Para Padilha, a falta de vacinação já causa problemas à saúde pública brasileira.
Movimentos antivacina que sempre existiram, mas no Brasil está acontecendo uma coisa mais grave do que isso, que não é só a existência desses grupos que sempre existiram, mas é um total desmonte do Programa Nacional de Vacinação a partir do governo Temer, que fez com que o Brasil tenha tido em 2016 e 2017 os piores níveis de cobertura vacinal. Sobretudo em 2017, as respostas positivas que nós já tivemos em relação à AIDS, elas dependem basicamente de duas questões. Primeiro, de não ter preconceito, de encarar de frente a situação de vulnerabilidade de milhões de pessoas em relação à infecção pelo HIV. E segundo, de garantir a ampliação do acesso aos medicamentos. E as falas iniciais de membros do Ministério foram inclusive de questionar a ampliação da oferta de medicamentos para o HIV.
Beatriz Greg Ramos, Rádio Brasil Atual.
18 horas.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Seis horas, um minuto, agora é hora de conhecer o destaque, os destaques do seu jornal, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite, pela TVT, canal 44.1 digital. E quem traz as informações é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Ana Flávia!
Olá, Rafa e Larissa, uma ótima noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Entre os destaques desta sexta-feira no seu jornal, vamos falar sobre a presença de militares nos ministérios. Antes mesmo de assumir a presidência, Jair Bolsonaro já tinha deixado claro que iria nomear militares para cargos importantes no governo. A nomeação de militares em ministérios estatais, para se ter uma ideia, já é a maior desde a ditadura, como mostra o repórter Leandro Chaves. Outro assunto é que os trabalhadores da Dura Automotive Antiga Poloni, em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, foram surpreendidos com a notícia de que a empresa pretende fechar as portas em maio deste ano. Imagina só. Uma greve foi iniciada nesta semana contra a decisão da companhia. No meio disso tudo, uma notícia até que boa. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC conseguiu marcar um diálogo com a empresa para falar sobre essa situação. E o repórter Zomiag acompanhou palestra da Defensoria Pública da União sobre o direito humano e alimentação. Na reportagem, nós acompanhamos também como o fim do CONSEC, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, vai dificultar e muito o combate à fome no país. E hoje, sexta-feira, tem as atrações da Agenda Cultural em São Paulo e no ABC, né? Para todo mundo curtir ainda este fim de semana e, o melhor de tudo, sem gastar nada. Além das dicas da Agenda Cultural, como as outras reportagens completas, vocês acompanham às 7 da noite no seu jornal. Bom programa para vocês, beijo grande a todos e até daqui a pouco.
Valeu então, a Ana Flávia Quitéria, apresentadora do seu jornal, começa às 7 da noite pela TVT, canal 44.1. Você também pode acompanhar toda a programação da TVT pela internet www.tvt.org.br.
Agora, 6 horas e 3 minutos. Os mais de 4 milhões de estudantes que participaram do Enem 2018 já podem consultar as notas do exame na página do participante ou no aplicativo disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Estão disponíveis as médias dos testes de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. Já os resultados individuais dos treineiros serão liberados somente em 18 de março.
Nesse mesmo dia, todos os estudantes que fizeram as provas poderão saber como foi o desempenho detalhado da redação. As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao ensino superior público e privado. Em etapas posteriores, o participante poderá usar as médias do Enem para concorrer a vagas em universidades públicas pelo Sistema Único da Seleção Unificada, o SISU, bolsas integrais ou parciais em faculdades particulares pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni, ou o auxílio financeiro para pagar o curso superior pelo Programa de Financiamento Estudantil, o FIES.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
No Jornal Brasil Atual, agora é hora de conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Nesta sexta-feira a gente conversa com o repórter Tiago Pereira. Olá, Tiago, tudo bem?
Oi, Rafa, tudo bom?
Obrigado pela tua participação. O Tiago preparou uma matéria no portal da Rede Brasil Atual, dando conta do pente fino, do chamado pente fino que o governo federal vai realizar nas aposentadorias concedidas pelo INSS. Quais são os detalhes, Tiago?
Então, Rafa, essa medida parece que ela está sendo, os últimos detalhes estão sendo fechados para serem iniciados aí na próxima semana, talvez essa minuta desse pente fino foi preparado pela equipe econômica do Paulo Guedes, e aí deve repetir uma prática que o governo Temer já realizou em 2016, em junho de 2016. E aí eu fui conversar com um especialista em direito previdenciário que se mostrou bastante crítico à medida, porque ele diz que uma principal diretriz desse pente fino que o governo Temer fez e que o Bolsonaro parece repetir é que eles pretendem fazer o pagamento de um bônus para os peritos do INSS que conseguirem caçar determinados benefícios tidos como irregulares. E isso, obviamente, vai estimular para que eles façam isso, para que possam receber. Contudo, muitas vezes esse tipo de corte acaba sendo injusto e ilegal até. E aí os beneficiários vão à justiça para requerer a reposição do benefício. E aí o professor explicava justamente isso, que o pente fino do governo Temer acabou causando uma grande judicialização, né? Uma grande disputa judicial. Ele diz que, principalmente em Brasília, na Justiça Federal de Brasília, o principal número de ações em percentual é justamente para tentar repor esses benefícios que teriam sido cortados irregularmente. E ele disse que o tribunal tem dado ganho de causa em quase em 80% desses casos. Então, o que ele aponta ali é que esse tipo de medida, principalmente com essa questão do bônus, cria essa falsa sensação de economia, mas os gastos passam a ser ainda maiores por conta da judicialização. O perito ganha ali cerca de R$60 para cada benefício irregular que ele corta, enquanto que um processo judicial desse tipo custa cerca de R$3.900. Então, você está cortando ali e depois esses benefícios vão voltar a ser pagos com correção monetária, enfim. Então, é uma falsa ideia de economia que vai acabar causando um transtorno jurídico muito grande. E talvez o governo Bolsonaro se envolva num problema ainda maior, porque o escopo desse pente fino parece mais amplo. O governo Temer cortou principalmente os benefícios por invalidez. O governo Bolsonaro pretende fazer esse pente fino em todos os benefícios do INSS, o que pode gerar uma judicialização ainda maior.
Perfeito. Bom, todos os detalhes o nosso ouvinte acompanha acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, a matéria preparada pelo repórter Tiago Pereira, falando sobre a expectativa para essa nova fase, digamos assim, de uma operação pente fino dos benefícios pagos pelo INSS, e os especialistas já ouvidos pela reportagem da Rede Brasil Atual apontam que a sua eficácia não deve ser tão grande assim, gerando ainda mais trabalho para os pensionistas do INSS do que vantagens para o governo.
E a gente ouviu até ali alguns personagens também, Rafa, dois bancários, um que teve o benefício cortado e que conseguiu repor na justiça, explicando exatamente essa questão da judicialização, e uma outra bancária que ainda luta para conseguir a reposição do benefício cortado nesse pente fino. Então também, além de ineficaz economicamente, é injusta do ponto de vista dos direitos e prejudicando os beneficiários.
Todos os detalhes no portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Tiago, obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um abração para você. Bom fim de semana e até breve.
Um abraço, Rafa. Até breve.
Tiago Pereira, aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Agora, 18 horas e 9 minutos. A Eletrobras divulgou em um comunicado aos acionistas e ao mercado, informando que vai abrir na segunda-feira o plano de demissão consensual de 2019. A meta é o desligamento de 2.187 funcionários, com uma economia estimada em R$574 milhões ao ano. O custo das demissões foi calculado em cerca de R$731 milhões. As adesões voluntárias ao plano de demissão ocorrerão por um período de 30 dias. De acordo com a empresa, o plano é uma das iniciativas previstas no plano diretor de negócios e gestão, que foi anunciado ao mercado por meio de fato relevante em 27 de dezembro de 2018.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Tema do comentário do Clemente nesta sexta-feira é a proposta do governo Bolsonaro de restringir acúmulos de pensão com aposentadoria. Sua avaliação, Clemente?
Bom, já no projeto atual que está no Congresso Nacional, existe um mecanismo também para reduzir o valor daquelas pessoas que têm o benefício da Previdência e diante do falecimento da esposa, do esposo, do companheiro, da companheira, também fica com o valor da pensão, portanto, acumulando a sua aposentadoria com a pensão da pessoa falecida. Atualmente, a proposta é que o limite de acúmulo vai até 2 salários mínimos e a proposta que foi aventada pela imprensa é que também no projeto do atual governo a medida também traria uma redução desse valor. Não há nenhuma proposta formalmente apresentada, mas nós temos aventado pela imprensa várias alternativas para várias dimensões da Previdência, uma delas é justamente esse limite. Hoje, 1/3 dos pensionistas, mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas, acumula tanto benefício como aposentadoria. Isso tem um custo para a Previdência, estimativa da empresa colocada de 64 bilhões. O governo pretende reduzir esse custo e, ao reduzir, vai reduzir o valor do acúmulo do benefício, portanto, suponha que uma pessoa tenha uma aposentadoria de R$1.000 e o cônjuge faleceu tendo uma aposentadoria de R$2.000, pelo projeto que está no Congresso Nacional, essa pessoa perderia R$1.000, ficaria somente uma pensão de mais R$1.000 e não de R$2.000, porque no projeto o limite é próximo de R$2.000 o teto. Portanto, há um corte evidente na remuneração, na soma dos benefícios e da aposentadoria, se não for permitido esse acúmulo para os novos casos. Não há, parece, nenhuma iniciativa de restringir para aqueles casos que já existem, que já estão em vigor, mas para novas situações que venham ocorrer, haveria na proposta uma redução. Não há nenhuma proposta apresentada formalmente, mas a consequência é que o valor do benefício, no caso da pensão, seria reduzido, pode ser reduzido com alguns critérios. As experiências internacionais mostram que, na maioria dos países, há, de fato, uma redução quando se acumula. No geral, isso está relacionado ao número de filhos e, portanto, a pessoa fica com maior volume, maior valor da pensão, quanto mais filhos menores o cônjuge tiver. E essa política ela pode ter, inclusive, outros critérios para ajuste do valor, mas tudo isso precisa, na verdade, a gente precisa conhecer qual é a proposta. De todo modo, tudo indica que virá também uma mudança na regra do acúmulo do valor do benefício. benefício da Previdência com o benefício da pensão. Há uma coisa importante que provavelmente isso teria um teto. Por exemplo, se a pessoa que falece teria uma aposentadoria de um salário mínimo e o cônjuge vivo também um salário mínimo, ele poderia somar e, portanto, ficaria com um benefício de dois salários mínimos, porque o teto, por exemplo, no projeto que está hoje no Congresso, é de dois salários mínimos. Se fosse uma outra situação onde ele tem um benefício de um salário mínimo e a pessoa que faleceu tinha de dois salários mínimos, ele vai perder um porque o teto é dois salários mínimos. Então, o teto é dois e, portanto, pode se somar até chegar a dois salários mínimos no projeto que está no Congresso. Pode ser que a proposta que vá no Congresso Nacional agora seja diferente. Se for o teto maior, pode acumular um valor maior. Uma outra hipótese é não ter um teto, mas a soma, ser uma soma, por exemplo, soma, a pessoa ganha dois salários mínimos, ou quem faleceu ganha outros dois, e a soma dos dois, por exemplo, é reduzido em 60%, então a 60%. Então a pessoa vai receber dois salários mínimos e meio, perde um e meio. Dependendo de qual é o critério que for adotado, a medida prevê sim uma redução, um corte no valor do benefício, a pessoa vai perder renda, por naquela unidade familiar perde renda. Evidente, quando diminui o tamanho da família pela morte, diminui parte dos gastos, mas não diminui todos. Por exemplo, se a pessoa mora numa casa alugada, o aluguel não diminui porque o cônjuge faleceu, diminui um pouco o gasto com alimentação, talvez diminui o gasto com transporte. Portanto, há uma redução, mas não há uma redução equivalente, e muitas vezes há um aumento do custo de vida para aquela pessoa que fica, porque ela precisa contratar um serviço adicional que o cônjuge fazia. Portanto, não é verdade que há uma redução equivalente, pelo contrário, como eu disse, muitas vezes pode ter até aumento do custo de vida para aquela unidade familiar. Mas, de todo modo, é um debate colocado. Não há possibilidade, o governo chega a falar em cortar R$1 trilhão de gastos da Previdência em um determinado período. O governo vai conseguir cortar R$1 trilhão de gastos na Previdência se não retirar direitos dos trabalhadores.
Esse foi Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
Todos os sábados, você acompanha aqui, pela Rádio Brasil Atual, na Batida da Rua. Apresentação, Fábio Araújo.
Das 10 ao meio-dia, sábado, sintonize.
Na Batida da Rua.
Um programa feito para bater no coração da cidade. Produção, Milton Salles.
Na Batida da Rua.
Um programa com a voz da periferia. Sábado, das 10 ao meio-dia, aqui, na Brasil Atual.
Agora, 18 horas e 17 minutos. Com taxa de aprisionamento 52% acima da média, São Paulo estuda privatizar cadeias. O modelo de cogestão de unidade prisional, proposto pelo governador João Dória, pode custar o dobro da gestão pública. Da Rádio Brasil de Fato, as informações com Luciana Consoli.
O governador João Dória, do PSDB, encomendou um projeto de privatização dos presídios de São Paulo. O modelo encarece o custo para os contribuintes e mantém os mesmos problemas do sistema convencional, como motins, fugas, a atuação de facções e rebeliões. Com uma massa carcerária de 240 mil presos, que representa 33% dos detentos do país, São Paulo tem uma taxa de aprisionamento 52% acima da média do Brasil, o que causa superlotação, com um déficit de 108 mil vagas nos presídios, todos eles em regime de gestão pública, de acordo com o Unifopem, relatório do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O sistema de parceria público-privada, também conhecido como cogestão, tem custos maiores, que variam de 60% a 100% a mais que o convencional. Atualmente, o modelo é adotado em algumas unidades prisionais no Amazonas e Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, o estudo para a formatação de uma parceria público-privada inédita no Estado está sendo feito em conjunto com a Secretaria de Governo e os detalhes devem ser apresentados em breve. O atual secretário da pasta é o Coronel Nivaldo Restivo, ex-comandante da Polícia Militar. O defensor público Bruno Chimizo, doutor em Direito Penal e Criminologia pela USP e vice-presidente do IBCCrim, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, critica a privatização do sistema carcerário.
Essa transferência da administração penitenciária para uma empresa privada não parece ser uma boa ideia do ponto de vista de melhoria das condições de aprisionamento. A lógica do lucro das empresas privadas impede investimentos e melhorias que façam com que se garantam direitos sociais a esses presos. Então, quando a gente vê a experiência desses estados, como o Maranhão e o Amazonas, o que a gente vê é que os presídios eles não têm nenhum investimento, eles são administrados da porta para dentro quase que exclusivamente pelos próprios presos e não pela empresa e muito menos pelo Estado.
A primeira experiência de parceria público-privada em presídios brasileiros foi em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, administrado pela empresa GPA e inaugurada há 6 anos. De acordo com o defensor público, não existe nenhuma pesquisa séria que comprove uma eficiência maior da gestão privada no sistema prisional, que ele considera caótico e inconstitucional. O valor que o governo paga para as empresas privadas realizarem a gestão dos presídios é maior que o gasto no modelo de administração pública. O diretor jurídico da Humanizare, a maior empresa de gestão privada de presídios da América Latina, André Caires, questiona a comparação com o valor da gestão pública, por considerar impreciso. Por outro lado, no presídio privado, a equipe de saúde é própria. No caso dos problemas típicos do sistema prisional, como os motins, Caires disse que o sistema de cogestão privado tem, pelo menos, maior agilidade de reorganização. Para a advogada Dina Alves, que também é pesquisadora do sistema penitenciário, a privatização representa um incentivo ao superencarceramento para aumentar o lucro das empresas. Não à toa, grupos que defendem a privatização também defendem a redução da maioridade penal.
A própria privatização dos presídios, ela representa um aprofundamento, a expansão do sistema carcerário, isso tanto no que diz respeito à construção de novos presídios, quanto ao próprio superencarceramento, né, a entrada de pessoas no sistema e, consequentemente, a exploração da mão de obra dessas pessoas ao trabalho análogo ao trabalho escravo.
A taxa de aprisionamento é o coeficiente do total de pessoas presas para cada grupo de 100 mil habitantes. O estado de São Paulo tem uma taxa de aprisionamento de 536 detentos para cada 100 mil paulistas, enquanto a média nacional é de 352 presos por 100 mil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juca Guimarães, Luciana Consoli.
6 horas 21 minutos e o Rio de Janeiro é oficialmente a primeira capital mundial da arquitetura. A Unesco anunciou que a cidade brasileira disputou com Paris e Melbourne para sediar o Congresso Mundial no ano que vem. A partir de agora, as cidades que sediarem o evento recebem o título. A iniciativa colabora para o cumprimento da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Quem traz as informações direto de Nova York é Ana Paula Loureiro, da ONU News.
O Rio de Janeiro é oficialmente a capital mundial da arquitetura para 2020. O anúncio foi feito pela diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, nesta sexta-feira em Paris. Na cerimônia, Audrey Azoulay disse que a cidade brasileira foi selecionada em 2014 para sediar o Congresso Mundial da Arquitetura de 2020. O evento é promovido pela União Internacional dos Arquitetos, UIA. O Rio concorreu com Paris, na França, e Melbourne, na Austrália. A partir de agora, as cidades que sediarem o Congresso Mundial da UIA, realizado a cada 3 anos, serão também designadas pela Unesco como Capital Mundial da Arquitetura. Com esse título, as cidades se responsabilizam em promover uma série de eventos relacionados às questões urbanas durante o ano em que o Congresso se realizará. Segundo a Unesco, eventos do tipo colaboram para o cumprimento da Agenda 2030, principalmente em seu Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, a ODS 11, que tem como foco as cidades e os assentamentos humanos. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, declarou que tem o compromisso de transformar o ano de 2020 em um marco na história cultural da cidade. Ele ressaltou que o Rio de Janeiro possui uma arquitetura que reflete a riqueza de culturas que formam a sociedade brasileira, por ter sido porto e capital do Brasil por mais de 2 séculos. A representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, ressalta que a cultura e a arquitetura são fundamentais para a superação de desafios e soluções inovadoras para os espaços urbanos. A representante acrescentou que, além desse título, a cidade ainda é reconhecida por abrigar 2 sítios do patrimônio mundial cultural. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Sou todos.
Eu sou do Combate de Rios e eu estou aqui para dar uma olhada no quintal, na casa do Chico.
Juliana muda de cidade e começa um novo emprego.
Nunca enfia a mão por debaixo de nada, você pode ter escorpião.
Ela conhece pessoas e vive situações novas.
Daqui a pouco você vai conhecer os moradores e tal, aí fica fácil. Vai estar até tomando um cafezinho com o pessoal.
A premiada atriz Grace Passot estrela o filme de janeiro da sessão Vitrine Petrobras. Temporada. Dirigido por Andréa Novaes Oliveira. O longa foi o grande vencedor do Festival de Brasília de 2018. Hoje, nos cinemas.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
O final de semana na capital paulista será de calor, mas também de chuva forte. No sábado, chuva e clima abafado, possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Máxima de 32 e mínima 22 graus. E domingo, o sol dá lugar a chuva forte durante todo o dia. Máxima de 27 e mínima 21 graus. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, o final de semana será abafado, mas também terá chuva forte. No sábado, amanhã, de sol entre nuvens, mas o tempo fecha e as chuvas aparecem durante a tarde e a noite. Máxima de 30 graus e mínima 21 graus. E domingo, chuvas fortes e trovoadas a qualquer hora do dia. Máxima de 30 e mínima 19 graus. Mogi das Cruzes terá final de semana de muita chuva, mas de clima abafado. No sábado, máxima de 31 e mínima 21 graus. Manhã de sol, mas com previsão de pancadas de chuvas fortes durante a tarde e a noite. E domingo, clima abafado e chuva forte durante todo o dia. Máxima de 26 e mínima 20 graus. Se prepare para o final de semana chuvoso em Santos. No sábado, clima muito abafado, mas a chuva pode aparecer com trovoadas. Máxima de 36 e mínima 24 graus. E domingo, chove durante todo o dia, mas o clima continua quente no litoral. Máxima de 28 e mínima 21 graus. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Ainda dá tempo de conferir a peça Isto é um Negro, em cartaz no Sesc Campo Limpo, com entrada gratuita. A peça tem sessão hoje, às 8 da noite, e no sábado, às 7. Em uma série de formatos, que vão do stand-up ao videoclipe, 4 atores completamente nus discutem o que é ser negro no Brasil. A montagem, dirigida por Tarina Aquelho, conta com referências de pensadores como Angela Davis e Sueli Carneiro, além da experiência pessoal de cada um dos intérpretes, Yves Souza, Lucas Wickhaus, Mirella Façanha e Raoni Garcia. Os ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência. Espetáculo Isso é o Negro, em cartaz até 19 de janeiro, no Sesc Campo Limpo, na Rua Nossa Senhora, do Bom Conselho, número 120. O bloco Ilu e Nã faz show de lançamento do primeiro CD de músicas autorais no Sesc Pompeia. O repertório traz cantigas do candomblé, sambas de roda, em homenagem aos blocos afro-brasileiros e escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro. O show conta com as participações especiais da sambista Adriana Moreira, do multi-instrumentista Melvin Santana e da cantora baiana Iracema Kiliani. O show é no sábado, às 4 da tarde, na Rua Clélia, 93, em Perdizes. Sensação da nova música feita no Brasil, a banda Tuyo sobe ao palco do Sesc Pompeia no domingo. O show gratuito é às 4 da tarde.
O buraco que você abriu ainda está aqui te esperando.
Após o reconhecimento do EP de estreia, o trio curitibano lança o primeiro disco cheio, chamado Pra Curar. O álbum tem 10 faixas e simboliza uma nova fase do grupo, mais contemplativo e introspectivo, somado a elementos do hip hop e do pop. Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, 93, em Perdizes. Domingo tem show de graça do Metá Metá no Centro Cultural da Juventude. Grupo formado por Jussara Marçal, Thiago França e Kiko Dinucci mistura elementos da canção brasileira com a música africana, o jazz e o rock. O som do grupo também tem forte influência dos cultos afro-religiosos. O show é às 18h, na Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641, na Vila Nova, Cachoeirinha. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
Nelson do Metá Metá, a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Às 7 tem o seu jornal na TV, tem às 8 volta, porque tem Noite Brasil Atual. A gente volta na segunda-feira. Tchau, 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 gente!